Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África, de quinta-feira, 24 de fevereiro. Lá fora, hoje, aqui estamos com céu encoberto, chuva e uma queda de quase 20 graus centígrados em relação à temperatura de ontem, que atingiu os 21 graus centígrados. Hoje, estamos aqui com um pouco abaixo dos 2 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, da hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita, com a produção do Léo Sailo. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. Rússia invade a Ucrânia. Países ocidentais preparam-se para isolar financeiramente a Rússia e enviam reforços para países fronteiriços. O presidente Biden fala hoje à nação. Chefes de Estado africanos, incluindo João Lourenço, em Kinshasa, para analisarem a situação na República Democrática do Congo. Primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada a Angola. Eleições vão estar em foco, o absentismo das mulheres preocupa ativistas e a oposição pode ir a tribunal devido à presença da companhia espanhola Indra. Vamos também falar de privatizações. Há quem tenha comprado ao Estado, mas não paga e ninguém sabe quem são. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, as notícias internacionais. Forças russas invadiram hoje a Ucrânia nas maiores operações militares desde o fim da Segunda Guerra Mundial, atacando forças ucranianas no leste do país e disparando mísseis contra diversas cidades, incluindo a capital, Kiev. Forças ucranianas estavam a combater hoje tropas russas em quase todo o perímetro do país, incluindo na fronteira com a Bielorrússia. Tropas russas entraram também na Ucrânia em zonas do Mar Báltico e do Mar de Azov e no sul do país. Registavam-se também combates perto de um aeroporto militar perto da capital, Kiev. As autoridades ucranianas admitiram ter perdido território na região de Kherson, perto da Crimeia. Milhares de residentes estão em fuga da capital, Kiev, e de outras zonas do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu resistência. O presidente russo Vladimir Putin disse que o que chamou de uma operação militar especial visa a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, que fez parte da União Soviética, mas que se tornou independente em 1991. Putin avisou contra qualquer interferência na operação russa e disse que isso levaria ao que dizer consequências nunca anteriormente vistas. Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais condenaram de imediato a invasão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá falar dentro de momentos ao país, mas numa declaração por escrito, Biden disse que só a Rússia é responsável pela morte e destruição, prometendo uma resposta unida e decisiva de todos os aliados. Biden reuniu-se hoje com o Conselho Nacional de Segurança, aqui em Washington, para discutir uma resposta. O responsável pela política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse que o Bloco vai responder nos meios mais fortes possíveis. A União Europeia está a preparar um pacote de sanções que visa isolar totalmente a Rússia do sistema financeiro mundial. Os dirigentes das principais economias do mundo, o G7, emitiram uma declaração condenando o ataque à Ucrânia e os países da NATO vão reunir-se amanhã. Em Moscou, a polícia deteve várias pessoas que tentavam manifestar-se no centro da cidade contra a invasão. Nos mercados financeiros, registaram-se quedas nas bolsas de valores, com Londres, Paris e Frankfurt atingindo, em alguns casos, mais de 5%. O preço do ouro e o valor do dólar subiram, enquanto o petróleo subiu mais de 8%, atingindo os 105 dólares por barril pela primeira vez desde 2014. O presidente angolano, João Lourenço, está hoje em Kinshasa para participar com outros chefes de Estado na 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo de países signatários do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo e na região. Esta cimeira será presidida por Félix Tshisekedi Tshilombo, presidente da Congo Democrático. Os líderes vão avaliar os progressos alcançados no âmbito da implementação do acordo. que foi precedido de uma reunião técnica presidida pelo secretário-geral adjunto das Nações Unidas e enviado especial do secretário-geral para a região dos Grandes Lagos, Huangxia, e outra dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros dos países signatários do acordo. No Burkina Faso, uma comissão criada pela junta militar que tomou o poder no mês passado propôs um período de transição de 30 meses antes de o país regressar a um regime constitucional, disseram fontes militares e governamentais na quinta-feira. A comissão sugere também o que chama do estabelecimento de um pequeno governo e de um órgão legislativo com o máximo de 20 e 50 membros, respectivamente. O Burkina Faso viveu um golpe militar a 24 de janeiro que levou à expulsão do seu presidente eleito, Roque Marc Christian Kabore, devido à forma como geria uma rebelião islâmica. Um líder militar tomou posse a 16 de fevereiro como presidente, chefe de Estado e comandante supremo das Forças Armadas por um período interino, uma questão-chave que permanece por definir. O Burkina tornou-se na terceira nação da África Ocidental, depois do Mali e da Guiné, a sofrer uma tomada de controle militar em menos de 18 meses. Em Madagascar, equipas de salvamento continuam a avaliar os danos causados pelo ciclone Emnati, que se abateu sobre o país na noite de quarta-feira. Casas foram submersas, árvores derrubadas e as condições meteorológicas a prejudicarem os socorristas nas suas operações nas áreas mais afetadas no sul e sudeste do país. A tempestade, que passou a norte das ilhas do Oceano Índico, das Maurícias e da Reunião, tinha enfraquecido ligeiramente quando chegou à costa oriental de Madagascar. Outra tempestade, o ciclone Batsirai, atingiu a ilha a 5 de fevereiro, afetando cerca de 270 mil pessoas e ceifando 101 mil vidas. Ao mesmo tempo, cerca de 21 mil pessoas continuam deslocadas depois da tempestade tropical Ana, que assolou a ilha no final de janeiro. Outras 5 mil foram afetadas na semana passada pela tempestade tropical do Mako. Mais de 37 mil pessoas foram deslocadas para abrigos de emergência como medida de precaução antes da chegada desta última tempestade.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira entre as 17 e as 18h30 TMG. O Mundo em Português a partir do Washington DC, numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos começar com a questão da Ucrânia e vamos começar por ver se há alguma reação em Angola. Vamos a Luanda, onde está o Coco Mukuta.
A invasão da Ucrânia pela Rússia é comentada nos órgãos de comunicação social públicos angolanos, mas ainda não houve qualquer pronunciamento das autoridades do país sobre o conflito. João Lourenço, presidente angolano, ainda não se pronunciou sobre o conflito na Ucrânia. A Voz da América contactou Rui Falcão, porta-voz do MPLA, mas não tivemos qualquer resposta. Entretanto, em entrevista à Rádio Nacional de Angola, na manhã desta quinta-feira, o embaixador russo neste país africano, Vladimir Tararov, disse que a Rússia vai se defender tal como os Estados Unidos se defendem quando vê a sua soberania atacada.
Vou dizer que quando que se formou aquele sistema de segurança atual em que já os países do Ocidente e os Estados Unidos, eles já pensavam que eles podem mesmo dirigir o mundo sem pedir mesmo a permissão da Organização das Nações Unidas. E agora nós observamos o mesmo processo na Ucrânia, quando que eles preparam uma plataforma contra a Rússia.
Coco Mukuta, Luanda.
O embaixador russo, portanto, que fez também várias acusações aos países ocidentais e principalmente aos Estados Unidos para tentar justificar a invasão à Ucrânia, que o presidente russo, Vladimir Putin, já tinha anteriormente afirmado não tem razão de existir. O governo angolano está envolvido num processo de privatizações que já resultou na venda de dezenas de ativos. Mas a ministra das Finanças de Angola, Vera Davos, manifestou recentemente preocupação com o facto de que alguns daqueles que adquiriram bens do Estado não estão a cumprir, não estão a pagar as prestações daquilo que devem ao Estado. Segundo a ministra, o dinheiro em falta ronda em mais de 14 mil milhões de kwanzas, quase 22 milhões de dólares. Manuel José tem reações.
Vera Davos, que falava à RNA, garantiu que já tem 70 transativos vendidos, um encaixe financeiro de 73 mil milhões de kwanzas, cerca de 125 milhões de dólares. Mas a grande preocupação vai para os 14 mil milhões de kwanzas já vencidas e que ainda não foram pagas. O economista Carlos Alves de Carvalho diz que a ministra das Finanças não disse nada de novo. Faltou dizer quem são essas pessoas.
São dados que são conhecidos. Agora, ela não disse que eram. Disse que primeiro iam tentar negociar, o tribunal demorava muito tempo. Acho que deviam te dizer, até como sanção pública. Se dizem publicamente que tu deves, tu ficas com vergonha e vais pagar.
O especialista em gestão de políticas públicas, David Kisadila, pensa o mesmo.
É isso que a ministra das Finanças manifestou como já preocupação, porque os valores montantes estão exorbitantes, com tendência de subir, não é bom para uma economia de um país em situação de recessão econômica que já data há mais de 5 anos. Já o país vive uma depressão econômica. Qualquer gestor honesto, este é o termo mais concreto, preocupa-se.
O economista Carlos Padre diz que, enquanto o executivo continuar arrogante e não ouvir os outros, este programa de privatizações vai trazer mais prejuízos que ganhos.
Menos arrogância e mais humildade. O programa tem que ser abrangente, mas abrangente em todos os campos, no sentido de se poder ter uma solução viável desse programa de privatização.
Tomás Cambueto, outro especialista, entende que...
Estamos falando de transparência. Transparência no executivo do MPLA não é uma panagem. É uma comparação simples e sintética. Do boi, não espera lei. O que deve fazer, precisamos de mudar de gestores. No MPLA é impossível, não acredito, não vai de transparência em nenhum setor.
O jornalista e jurista William Toné pensa que o processo de privatização é um expediente utilizado para subtrair de um grupo para criar outro.
Sai de um sítio e vai para o mesmo sítio. Os camaradas adquiriram por cunha. Era necessário tirar a uns e dar a outros. E esses novos camaradas, não importa se seriam competentes e iriam cumprir. Mas a ministra das Finanças já sabia que isso seria assim.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Ativistas na cidade de Benguela lançaram uma campanha ao abrigo da qual vão estar nas ruas todos os sábados a falar com mulheres para as incentivar a participar nas próximas eleições. Isto depois de um estudo feito pela Associação Chatokota, a Mulher e a Política, que revelou que mais de 60% das mulheres inquiridas numa sondagem na cidade disseram que não estão interessadas em votar. João Marcos.
Até ao próximo mês de julho, 30 dias antes das eleições, várias ativistas estarão nas ruas todos os sábados à conversa com mulheres de diferentes franjas sociais, preferencialmente zungueiras. O arranque, segundo Florence Mário, membro da organização, produziu resultados que fazem soar alarmes, reforçando a necessidade de sensibilização.
65% das mulheres que disseram não ao voto. Uma das coisas que tem feito essas mulheres que abstêm do voto é pelo fato de os políticos chegarem até elas simplesmente quando precisam de votos ou quando querem aparecer bem na TV. Então, elas não querem se sentir usadas. As mulheres, a partir dos 18 aos 20 anos, e as zungueiras são o nosso público-alvo.
A Chatokota, a Mulher e a Política, diz que não escolhe candidatos por ninguém, mas assinala que está para promover eleições livres e transparentes.
A gente sabe que o partido no poder tem o controle de tudo até agora para ganhar essas eleições. E além disso temos a lei orgânica de que os votos serão contados apenas em Luanda e que não haverá escrutínio nos municípios, né? Então, se não criarmos estratégias suficientes para que essas eleições sejam justas e transparentes, que estejam ao nosso favor e que a escolha do povo se faça sentir, pronto.
Há um mês do fecho do registro eleitoral. Dificuldades nos balcões únicos de atendimento ao público continuam a ser relatadas. O ativista cívico João Malavindele, líder da Umunga, diz que o governo deve olhar para esta situação e avança sugestões.
Arriscamos a ter um número maior de abstenção, então é preciso que se tenha em conta essas dificuldades todas e melhorar rapidamente. É preciso que se crie aqui alternativas, não é? Ou criar brigadas e aí dar um encontro de cidadãos para ser registados. E parece que não há, até agora não vi ainda uma medida assim concreta e relativamente a esta questão. Parece que há aqui uma situação premeditada, não é, da parte de quem tem a obrigação de criar essas condições.
Em entrevista à emissora católica de Angola, o político Filomeno Vieira Lopes fez saber que, a prevalecer este andamento, o país vai registar uma cifra não superior a 20% dos eleitores, assinalando que esta realidade é favorável ao poder. Membros do governo e do partido que o sustenta dizem acreditar na solução dos problemas técnicos que são relatados pela população. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Vamos continuar a falar de eleições à medida que nos aproximamos da votação em agosto. Estão a surgir mais controvérsias no processo. A UNITA, o maior partido da oposição, quer tirar a limpo várias questões. Uma tem a ver com a empresa que vai gerir a logística tecnológica das eleições, a companhia espanhola Indra, e a UNITA diz que não concorda com isso, não sabe como é que a companhia foi contratada e vai levá-la a tribunal. Outra questão tem a ver com os observadores internacionais para o pleito. Para a UNITA, o que diz serem os primos do MPLA, não devem ser observadores. O chefe do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, falou aos jornalistas. O Manuel José esteve lá.
Liberty Chiaca, que falava aos jornalistas a propósito do comunicado da espanhola Indra, que, entre outras coisas, diz que está legal, não violou nada e que cumpriu todos os pressupostos do concurso para ficar com a logística do processo eleitoral. A empresa espanhola diz também que quem concorreu diretamente não foi a Indra, mas uma associada sua chamada Minsai, e que esta é que foi selecionada pela CNE para conduzir as eleições angolanas. Para a UNITA, segundo Liberty Chiaca, o seu partido vai mesmo processar a Indra.
Tanto a Indra como a Minsai não têm condições para organizar o processo eleitoral. É o crescimento que se impõe. Quem deve esclarecer aos angolanos é a Comissão Nacional Eleitoral.
A CNE já reagiu, falando à Rádio Estatal Angolana. O porta-voz da Comissão Nacional Eleitoral, Lucas Quilundo, garantiu que não houve qualquer irregularidade na contratação da Indra para prestar serviço e que cabe à própria UNITA, que acusa, provar. Lucas Quilundo esclareceu também que, erradamente, tem-se dito que a Indra vai organizar as eleições, mas não é isto. Ela apenas é uma prestadora de serviço contratada. A gestão do processo eleitoral é da inteira responsabilidade da CNE. Estivemos a citar. O maior partido na oposição diz também que não vai aceitar como observadores eleitorais internacionais os que chamam de primos do MPLA. O líder do grupo parlamentar da UNITA, Liberty Chiaca, entende que
a UNITA não vai convidar o seu amigo para fiscalizar a eleição de forma nenhuma. Convidemos, se possível, organizações internacionais que sejam credíveis. Comecemos pela Igreja Católica. Pode ser muito bem observador. Tivemos aqui a União Europeia, em 2008. Produziu um relatório que foi crítico. O Estado angolano deixou de convidar a União Europeia. Como é que vamos melhorar? Nós temos uma história de regimes ditatoriais, regimes autoritários, regimes totalitários. Nós não vamos convidar pessoas que sejam de regimes totalitários para virem falar, certificar um processo eleitoral. Como é que alguém que não é democrata vai falar em nome da democracia agora? São os primos do regime.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Obrigado, Manuel. Entretanto, no leste de Angola, onde se encontra de visita, o presidente do Bloco Democrático, Filomeno Vieira Lopes, concordou que deve ser posta em causa a participação da Indra na organização das eleições. Filomeno Vieira Lopes disse que a oposição poderá avançar, inclusive, com uma previdência cautelar para, disse ele, evitar distúrbios após as eleições. O presidente do Bloco Democrático criticou também as ações dos balcões únicos de atendimento ao público, os BUAPs, que disse não terem condições para satisfazer todas as populações que ocorrem ao registro eleitoral. Se continuarmos com este andamento, disse ele, vamos ter menos de 20% da população registada e isto, acrescentou, é uma clara violação, porque se vai deixar muita gente de fora. Para Filomeno Vieira Lopes, é óbvio que há uma intenção nestes atrasos no registro eleitoral. Esta é a Voz da América, a transmitir em onda curta, onda média, também em frequência modulada, FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau e ainda a Rádio Morabeza em Cabo Verde, em sintonia connosco em FM. Isso quando se iniciar a segunda meia hora, continue connosco, continue com a Voz da América.
Saúde em Foco, um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco, semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
Amanhã, sexta-feira, é dia do Saúde em Foco. Esta semana vamos falar sobre saúde mental infantil, o bullying nas escolas. Vamos ter como convidada para responder às suas questões a doutora Lídia Gouveia, a partir de Maputo. Se tiver perguntas, dúvidas, depois envie-as ou se inscreva-se para participar via WhatsApp. O nosso número é mais 1-202-251-9466. O Parlamento angolano chumbou esta quinta-feira um requerimento da UNITA que solicitava a análise da greve dos professores do ensino superior durante a sessão plenária. No seu pedido, o maior partido da oposição entendeu que a greve dos professores do ensino superior, que dura há muitas semanas, prejudica a qualidade de formação dos quadros no país e que, por esta razão, a questão deveria ser analisada pelo Parlamento. Venâncio Rodrigues.
Na votação, o requerimento obteve 118 votos contra 38 favoráveis e nenhuma abstenção. Enquanto isso, o Sindicato dos Professores do Ensino Superior fez saber hoje que continua a aguardar pela resposta do Presidente da República sobre as reivindicações da classe que estão na origem da greve por tempo indeterminado, declarada há quase dois meses. Em conversa com a Voz da América, o sindicalista e académico Carlinhos da Sala advertiu que o ano letivo nas universidades públicas pode ser anulado em função do não cumprimento do calendário académico e atribuiu toda a responsabilidade ao executivo angolano.
Porque não se pode entender que nós negociamos o caderno reivindicativo, chegamos a assinar o memorando de entendimento, agora quando chega no momento de cumprimento, as formações aqui e ali, como os outros são apenas auxiliares, talvez depois não tenham conseguido resolver o problema. Nós estamos a aguardar o pronunciamento do chefe do executivo, para podermos desbloquear a situação. Estamos a seguir as preocupações de estudantes que têm medo de perder o ano acadêmico, mas também o professor universitário angolano é o mais miserável, que tem o salário mais baixo, que praticamente lhe dá orgulho. Nem sequer tem possibilidade de ter uma viatura e às vezes tem que apanhar uma boleia do estudante.
No passado sábado, os estudantes angolanos pediram a demissão da ministra do Ensino Superior e Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança, no UIG. Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Na página desportiva, vamos começar na Europa com jogos da Liga Europa, onde hoje há duas equipas portuguesas em ação. O Porto, o atual líder do campeonato português, está em Itália para defrontar a Lazio, onde, em tempos que já lá vão, jogou o atual treinador do Porto, Sérgio Conceição. Na primeira mão em Portugal, o Porto ganhou pelo 2-1, pelo que este vai ser forte. Recordemos que o golo fora já não vale 2, pelo que conta agora para a Lazio é ganhar por 2 golos de diferença. Caso contrário, a Riverdecce, quem passa é o Porto. Outra equipa portuguesa em ação é o Braga, que recebe o Xerife da Moldávia, que na primeira mão ganhou por 2-0. O treinador do Braga, Sérgio Carvalhal, diz que apesar desse resultado, está tudo em aberto.
Vamos fazer tudo desde o primeiro até o último minuto para conseguir passar este adversário, vencer de forma a podermos conseguir ir para a próxima eliminatória, percebendo também que para que isto aconteça os jogadores têm que estar no seu limite, no seu melhor, individual e coletivamente. Precisamos do apoio da massa associativa do primeiro ao último minuto.
Era Sérgio Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. O defesa central, David Carmo, disse ser óbvio que o Xerife vai jogar à defesa.
Ele lá está, tem a vantagem do resultado e acreditamos que não vão estar a arriscar muito e vão se defender. E a chave está só em nós, está só no que nós fazemos e da maneira como vamos para o jogo.
David Carmo, do Sporting de Braga. Hoje, na Liga Europa, ainda outro grande jogo em perspectiva, aquele entre o Napoli e o Barcelona. Na primeira mão, em Espanha, empatam um golo. Ontem, na Liga dos Campeões, Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola, uma doda moçambicana esteve em ação. Nós pensávamos que ele não podia jogar ainda na Liga dos Campeões, porque veio para o Atlético de Madrid em fevereiro, mas jogou. Reinildo Mandava, acabado de chegar ao Atlético de Madrid, esteve lá na defesa do Atlético no jogo com o Manchester United de CR7, Cristiano Ronaldo. Mandava, embrulhou-se algumas vezes com Ronaldo. Bom defesa, moçambicano, sólido, sem espalhafatos. Ronaldo que o diga. CR7 não marcou, quem marcou foi JF7, João Félix, do Atlético de Madrid, colega de Ronaldo na seleção portuguesa. Golaço! Mas United empatou a 10 minutos do fim pelo substituto Elanga, que marcou na primeira jogada em que esteve envolvido. Atlético teve azar, duas bolas à trave. Em Lisboa, Benfica e Ajax da Holanda empataram a 2 golos. Ajax esteve a ganhar por 2 vezes. Em Inglaterra, ontem, Liverpool deu que basado ao Leeds 6-0. 3 golos em cada parte. Está agora a 3 pontos do líder, o Manchester City. No futebol feminino, ontem, aconteceu à Guiné-Bissau aquilo que todos já sabíamos ia acontecer. Isto nos jogos de qualificação para o CAN feminino em Marrocos em meados deste ano. Guiné-Bissau foi eliminada, perdeu com o Burkina Faso por 1-0, depois de ter já perdido a primeira mão por 6-0. Em casa. Foi à vida. A Liga Africana de Basquetebol, Vale, está de volta. A Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do Vale. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão. E pronto, amigo ouvinte, estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. Vem aí a segunda meia hora a cargo do Amancio Miguel com mais reportagens do mundo e dos palopas. Continue connosco, continue com a Voz da América.
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América, na sua emissão em português, nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro de 2022. Na produção, nos próximos 30 minutos, Lia Sahilo edita e apresenta a Mães Miguel, que desejam-lhe boa escuta. Hoje nas notícias, Rússia invade a Ucrânia e combate-se em todo o perímetro da Ucrânia. Países ocidentais preparam medidas para isolar financeiramente a Rússia e dirigentes africanos reúnem-se em Kinshasa para analisar a situação na República Democrática do Congo. A Voz da América transmite em onda média em São Tomé e Príncipe e Angola, em ondas curtas para todo o mundo, ainda FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe-nos em www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram. O nosso WhatsApp é o mais um 202-251-9466. Uma vez mais, votos de boa escuta. As notícias de seguida com João Santa Rita.
Forças russas invadiram hoje a Ucrânia nas maiores operações militares desde o fim da Segunda Guerra Mundial, atacando forças ucranianas no leste do país e disparando mísseis contra diversas cidades, incluindo a capital, Kiev. Forças ucranianas estavam a combater hoje tropas russas em quase todo o perímetro do país, incluindo na fronteira com a Bielorrússia. Tropas russas entraram também na Ucrânia em zonas do Mar Báltico e do Mar de Azov e no sul do país. Registavam-se também combates perto de um aeroporto militar perto da capital, Kiev. As autoridades ucranianas admitiram ter perdido território na região de Kherson, perto da Crimeia. Milhares de residentes estão em fuga da capital, Kiev, e de outras zonas do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu resistência. O presidente russo Vladimir Putin disse que o que chamou de uma operação militar especial visa a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, que fez parte da União Soviética, mas que se tornou independente em 1991. Putin avisou contra qualquer interferência na operação russa e disse que isso levaria ao que disse ser consequências nunca anteriormente vistas. Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais condenaram de imediato a invasão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá falar dentro de momentos ao país, mas numa declaração por escrito, Biden disse que só a Rússia é responsável pela morte e destruição, prometendo uma resposta unida e decisiva de todos os aliados. Biden reuniu-se hoje com o Conselho Nacional de Segurança, aqui em Washington, para discutir uma resposta. O responsável pela política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse que o bloco vai responder nos meios mais fortes possíveis. A União Europeia está a preparar um pacote de sanções que visa isolar totalmente a Rússia do sistema financeiro mundial. Os dirigentes das principais economias do mundo, o G7, emitiram uma declaração condenando o ataque à Ucrânia e os países da NATO vão reunir-se amanhã. Em Moscou, a polícia deteve várias pessoas que tentavam manifestar-se no centro da cidade contra a invasão. Nos mercados financeiros, registaram-se quedas nas bolsas de valores, com Londres, Paris e Frankfurt atingindo, em alguns casos, mais de 5%. O preço do ouro e o valor do dólar subiram, enquanto o petróleo subiu mais de 8%, atingindo os $105 por barril pela primeira vez desde 2014. O presidente angolano, João Lourenço, está hoje em Kinshasa para participar com outros chefes de Estado na 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo de países signatários do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo e na região. Esta cimeira será presidida por Félix Tshisekedi Tshilombo, presidente da Congo Democrático. Os líderes vão avaliar os progressos alcançados no âmbito da implementação do acordo, que foi precedido de uma reunião técnica presidida pelo secretário-geral adjunto das Nações Unidas e enviado especial do secretário-geral para a região dos Grandes Lagos, Wang Xia, e outra dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros dos países signatários do acordo.
O presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, reuniu-se nesta quinta-feira com os aliados do G7, as sete maiores economias do mundo, para definir uma série de novas sanções contra a Rússia depois da invasão à Ucrânia. As medidas vão apontar diretamente o sistema financeiro russo e investimentos a partir do exterior. Esta manhã falei com o jornalista Ian Boixat, brasileiro que está na Ucrânia, que conta um cenário de muita tensão.
Olha, aqui a situação de bastante tensão. Hoje cedo eu estava na cidade de Slaviansk, no leste da Ucrânia, na região do Donbass, a 40 quilômetros da fronteira com as repúblicas separatistas. E nós fomos acordados essa manhã com as bombas caindo. As bombas não foram disparadas contra a cidade que a gente estava, mas toda a região houve ataques aéreos, ataques de artilharia. Nós nos transferimos para Kharkiv, que era o único caminho seguro para fazer um recuo. Chegamos em Kharkiv, a cidade está completamente vazia, todo mundo deixou a cidade, muita gente em direção a Kiev. E, enfim, a expectativa é de que haja uma invasão aqui para essa região que eu estou nas próximas horas, mas essa é uma previsão, todo mundo está acreditando que vai acontecer por aqui.
O Ian está a caminho de Kiev, que é a capital, por ser o local que parece mais seguro, ou para continuar simplesmente o seu trabalho?
Olha, Kiev tem mais estrutura, mas os movimentos que a gente está vendo nesse momento parecem ser de que os russos, na verdade, estão marchando em direção a Kiev. As duas fronteiras que foram cruzadas pelo exército russo indicam esse movimento de pinça em direção a Kiev. A gente esperava que houvesse uma ação militar mais dura no leste do país, mas isso não está acontecendo, ao que parece, nesse momento, né? As coisas estão levando a acreditar de que haverá e a Rússia está decidida a tomar Kiev. A gente vai saber isso, com certeza, nas próximas horas.
Pelo que está a ver no terreno, como é que as pessoas reagem? Há uma fuga e já havia avisos dos ocidentais para que os seus cidadãos largassem a Ucrânia, mas os locais não tinham outra hipótese, tinham que fugir para os países vizinhos, não é verdade?
Olha, eu acho que hoje começou um grande movimento de retirada, de saída. Há uma fila imensa para sair de Kiev, a gente recebeu essa informação. Aqui de Kharkiv, muita gente deixando a cidade, muita gente mesmo. A cidade está completamente vazia. A estrada que liga Kiev à Polônia nesse momento está fechada para uso militar.
Ian, em termos de comércio, de comunicações, como é que é o cenário no geral?
Olha, Amácio, a cidade estava tranquila até ontem, digamos assim, mas hoje estou de fechar a cidade completamente.
Exatamente na questão relativa à comunicação, perdemos de facto a comunicação com o jornalista brasileiro Ian Boixat, que está na Ucrânia a cobrir esta invasão da Rússia, aquele país da Europa.
Pelo mundo, há já reações condenando a invasão russa à Ucrânia. Álvaro Lúcia Candrade.
O presidente de Cabo Verde manifestou a sua preocupação com a invasão da Ucrânia pela Rússia e pediu diálogo enquanto o governo condenou a ação de Moscovo. José Maria Neves escreveu na sua página no Facebook que é uma guerra sem sentido e que, cito, Cabo Verde tem defendido sempre o respeito pelo direito internacional, o diálogo, a paz e a solução negociada dos conflitos. Por seu lado, o chefe do governo, Luís Correia Silva, afirmou no Parlamento hoje que esta crise internacional, perante a intervenção militar da Rússia na Ucrânia, coloca em elevado risco a paz e a segurança globais, ato que Cabo Verde condena e apelou à procura de soluções por via diplomática e de diálogo. Em nota mais tarde, o ministro dos Negócios Estrangeiros defendeu a aplicação das disposições dos acordos de Minsk em conformidade com a Resolução 2202 de 2015 do Conselho de Segurança das Nações Unidas pelas partes para a resolução dos diferendos entre os dois países. Até agora, não se conhecem os posicionamentos dos presidentes ou dos governos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. O Brasil, cujo presidente Jair Bolsonaro encontrou-se com Vladimir Putin em Moscovo no passado dia 16, não condenou taxativamente a invasão, tendo o Ministério das Relações Exteriores, em nota, dito acompanhar com grave preocupação a deflagração de operações militares pela Federação da Rússia contra alvos no território da Ucrânia. O Brasil, estou a citar a nota, apela à suspensão imediata das hostilidades e ao início de negociações conducentes a uma solução diplomática para a questão, com base nos acordos de Minsk e que leve em conta os legítimos interesses de segurança de todas as partes envolvidas, e a proteção da população civil, lê-se na nota. Recordo que o Brasil preside atualmente o Conselho de Segurança da ONU e o Ministério afirma que o governo permanece engajado nas discussões multilaterais com vistas a uma solução pacífica em linha com a tradição diplomática brasileira. Por outro lado, o governo da Guiné-Bissau contactou os poucos cidadãos que residem na Ucrânia e ofereceu a possibilidade de os evacuar através de Portugal, em caso de necessidade, e se assim o quiserem.
O presidente do Partido Africano da Independência da Guiné-Bissau e de Cabo Verde responsabilizou o chefe de Estado, Omar Sissoko Embalo, por qualquer atentado contra a vida dele e atribuiu ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Mbiang Natan, a responsabilidade pela atual situação no país. Ao falar para jornalistas e para centenas de militantes na sede do partido, Domingos Simões Pereira disse, e cito: "Temos de chamar a atenção do general de que pode estar a ser usado e amanhã é quem terá de responder por tudo o que aconteceu." Na sua comunicação, Domingos Simões Pereira afirmou ter alertado as entidades internacionais que a sua vida está em perigo.
"Quero dizer ao general que continuo a ser a mesma pessoa e a violência não faz parte das minhas opções de vida e muito menos os golpes de Estado. Sinto que a minha vida está em risco, assim como de muitas pessoas ao meu redor. Por isso, fiz questão de levar isso ao conhecimento da comunidade internacional. Não para pedir qualquer proteção, mas para uma responsabilidade. Hoje, a começar pelo António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, pelo Presidente do Ghana e Presidente em Exercício da CDAO, pelo Presidente da Angola e Presidente em Exercício da CPLP, da União Europeia e de outros países, todos estão informados e avisados. Se algo me acontecer, têm de responsabilizar o Omar Sissoko Embalo, mas também têm de perguntar ao General o que aconteceu, pois serão os principais responsáveis e terão de responder por isso."
O antigo Primeiro-Ministro também não poupou críticas ao Ministério Público, que o considera suspeito de envolvimento no caso Resgate, alegadamente de corrupção durante o governo do PIGC, e que emitiu uma recente medida de coação que o impede de deixar o país. A Voz da América contactou o Estado-Maior das Forças Armadas, mas o porta-voz remete uma eventual reação para mais tarde, depois de reunir todos os elementos da conferência de imprensa de Domingos Simões Pereira. Um dia depois dos tumultos que se registraram na vila de Chinavan, no distrito da Manhissa, província de Maputo, que culminou com a vandalização de várias infraestruturas da fábrica açucareira de Chinavan, a destruição do posto policial, o comandante provincial da polícia de Maputo, Inácio Dina, o chefe de operações naquele distrito e o chefe do posto policial de Chinavan, foram exonerados,
segundo anunciou o comandante-geral da PRM, Bernardino Rafael.
E porque com estas alterações da Ordem de Segurança Pública, então decidimos também, o Comando-Geral, depois de analisar, tentarmos refrescar a direção do Comando Provincial da PRM de Maputo. Cessou o Comandante Provincial da PRM de Maputo. Decidimos igualmente cessar o Comandante e Chefe das Operações do Distrito de Manhissa e o Chefe do Posto Policial de Chinavan.
Rafael revelou que os motivos destas demissões estão intrinsecamente ligadas ao caos verificado na vila de Chinavan.
E ontem foi o cúmulo da situação que decorreu em Chinavan, onde os trabalhadores que já vinham há muito tempo a tentar dialogar com o seu patronato perderam a paciência, o controle e criaram uma desordem que concorresse para danos materiais avultados em residências, incluindo o nosso posto policial.
Entretanto, prosseguem as negociações entre o patronato da açucareira de Chinavan, uma fábrica pertencente à sul-africana Tongat Hewlett, e o sindicato dos trabalhadores, contando com o acompanhamento do Ministério do Trabalho e Segurança Social, tendo o vice-ministro Rolinho Farnella considerado que não havia razão para os tumultos, tendo em conta o estágio do diálogo entre as partes.
Nós, como Ministério do Trabalho, depois de termos conhecimento dos problemas ou das questões que eram levantadas pelos trabalhadores, fizemos parte, como setor, das negociações entre a empresa e os trabalhadores. Foram alcançados acordos e a empresa comprometeu-se a negociar com os trabalhadores.
Refira-se que a greve dos trabalhadores da açucareira de Chinavan arrasta-se desde o fim de janeiro e os grevistas reivindicam aumentos salariais, melhores condições laborais e protestam contra a contratação de mão de obra estrangeira. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América. Música.
presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reuniu-se nesta quinta-feira, dia 24, com os aliados do G7, os sete países mais ricos do mundo, para definir uma série de novas sanções contra a Rússia depois da invasão à Ucrânia. Ana Guedes tem os detalhes.
Na Casa Branca, Joe Biden também ele manteve um encontro com a sua equipa de segurança nacional. O presidente vai falar à nação às 12:30 de Washington para anunciar mais sanções contra a Rússia. Na noite de ontem, após o início da invasão por parte da Rússia, Joe Biden condenou o ataque não provocado e injustificado das forças militares russas. O presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano, disse Biden num comunicado no qual se lê que somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que este ataque trará e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva, a fim de citação. O mundo responsabilizará a Rússia, acrescentou o presidente, que nesta quinta-feira vai anunciar outras consequências que os Estados Unidos e seus aliados planeiam impor à Rússia por, citamos, esse ato desnecessário de agressão contra a Ucrânia e a paz e a segurança globais. A fim de citação.
Enquanto a situação atual na Ucrânia é o foco mundial, a Rússia vem reconstruindo os laços com a África de forma mais discreta, fortalecendo a cooperação económica e militar no continente. Isso levanta preocupações ocidentais sobre as suas táticas e objetivos.
Bandeiras russas ondulavam na capital de Burkina Faso após o golpe militar de janeiro, naquele país da África Ocidental. Uma estátua inaugurada na República Centro-Africana, no outono passado, mostra soldados locais apoiados por combatentes russos protegendo civis. Estes são os símbolos mais óbvios da presença ressurgente da Rússia no continente. Em 2019, na primeira Cimeira Rússia-África de líderes políticos e empresariais, o presidente russo Vladimir Putin deixou claro que a África é uma prioridade russa.
Foi acordada na Cimeira a criação de um novo mecanismo de diálogo sob a forma de uma parceria Rússia-África.
Uma segunda cimeira está planeada para São Petersburgo em outubro. A primeira em Sochi gerou acordos diplomáticos e negócios no valor de milhares de milhões de dólares para armas, agricultura, energia e mais, disse o organizador, o Ross Congress Foundation. As aberturas de Moscou nos últimos anos oferecem cooperação sem aquilo que Putin chamou considerações políticas ou outras impostas pelos países ocidentais. Maxim Mtuzovich, da Universidade de Seton Hall.
A Rússia fornece, tal como a União Soviética antes, uma visão alternativa para as nações africanas. Isso é uma característica comum entre o que os russos estão a fazer agora e o que os soviéticos costumam fazer, é esta crítica comum anti-ocidental.
A propagação do extremismo islamita militante e de outro tipo de violência em África criou mais oportunidades para os militares russos. No Mali, o mesmo aconteceu com a retirada planeada das tropas pela França, antigo governante colonial e parceiro na luta contra os jihadistas durante quase uma década. Empresas militares privadas também estão a ajudar a fazer avançar as agendas de Moscou em África, dizem os observadores ocidentais. Estes incluem combatentes do grupo Sombra Wagner, alegadamente controlados pelo associado de Putin, Yevgeny Prigozhin. Putin nega qualquer ligação com o grupo.
Não é o Estado. É um negócio privado com interesses privados ligados à extração de recursos energéticos, incluindo vários recursos, como ouro ou pedras preciosas.
Mas os analistas dizem que qualquer que seja o objetivo, o resultado é que onde o grupo Wagner aparece, problemas seguem-se.
Em todos os lugares que vimos o Wagner colocado em todo o mundo e em África, seja na Líbia, Sudão, Moçambique, República Centro-Africana, tem sido uma força desestabilizadora.
Joseph Siegel, do Centro Africano de Estudos Estratégicos, diz que os mercenários fazem parte do kit de ferramentas de Moscou para apoiar os líderes africanos fracos em troca de vantagens económicas ou outras. Eles ajudam as elites, não os cidadãos comuns.
O que a Rússia tem vindo a fazer é enviar mercenários, desinformação, interferência eleitoral, negócios de armas, a troco de recursos, contratos opacos.
As Nações Unidas estão a investigar relatórios de graves violações dos direitos humanos na República Centro-Africana, alegadamente cometidas por pessoal militar privado. No Mali, os líderes do golpe militar 2020 trouxeram treinadores militares russos e o que as autoridades americanas e francesas dizem ser mercenários da Wagner. Alguns no Mali acolheram-nos agitando bandeiras russas, refletindo não só os laços históricos do país com a ex-União Soviética, mas também impaciência pública pela contínua insegurança. Em 2013, toda a população do Mali estava entusiasmada quando os franceses chegaram ao país. E hoje, eles estão a rejeitar a sua presença. Para ser honesta, não ficaria muito surpreendida se dentro de cerca de 2 anos o mesmo possa acontecer com a presença russa.
Naya Galbayok, que preside a rede africana do setor de segurança, diz que os países africanos mostram vontade de olhar para além de um único parceiro estrangeiro.
Há a percepção de que estar envolvido apenas com atores únicos ou com um único grupo de países restringe a possibilidade da diplomacia, mas também do aparelho militar.
A Rússia não é o único governo estrangeiro a tentar alargar a influência em África, lar de vastos recursos e uma população jovem em crescimento. A Casa Branca planeia uma segunda cimeira Estados Unidos-África no final deste ano. E a União Europeia anunciou um novo investimento de 172 mil milhões de dólares em infraestruturas para contrariar a iniciativa Cinturão Estradas da China. A China tem sido o maior parceiro económico de África há pelo menos uma década.
Washington DC, Voz da América em português, o desporto de seguida com o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar na Europa com jogos da Liga Europa, onde hoje há duas equipas portuguesas em ação. O Porto, o atual líder do campeonato português, está em Itália para defrontar a Lazio, onde em tempos que já lá vão, jogou o atual treinador do Porto, Sérgio Conceição. Na primeira mão em Portugal, o Porto ganhou por 2-1, pelo que este vai ser forte. Recordemos que o golo fora já não vale 2, pelo que conta agora para a Lazio é ganhar por 2 golos de diferença, caso contrário, a Riverdecce, quem passa é o Porto. Outra equipa portuguesa em ação é o Braga, que recebe o Xerife da Moldávia, que na primeira mão ganhou por 2-0. O treinador do Braga, Sérgio Carvalhal, diz que apesar desse resultado, está tudo em aberto.
Vamos fazer tudo desde o primeiro até o último minuto para conseguir passar este adversário, vencer de forma a podermos conseguir ir para a próxima eliminatória, percebendo também que para que isto aconteça os jogadores têm que estar no seu limite, no seu melhor, individual e coletivamente. Precisamos do apoio da massa associativa do primeiro ao último minuto.
Era Sérgio Carvalhal, treinador do Sporting de Braga. O defesa central, David Carmo, disse ser óbvio que o Xerife vai jogar à defesa.
Ele lá está, tem a vantagem do resultado e acreditamos que não vão estar a arriscar muito e vão se defender. E a chave está só em nós, está só no que nós fazemos e da maneira como vamos para o jogo.
David Carmo, do Sporting de Braga. Ah, hoje, na Liga Europa, ainda outro grande jogo em perspectiva, aquele entre o Napoli e o Barcelona. Na primeira mão, em Espanha, empatam um golo. Ontem, na Liga dos Campeões, Liga dos Grandes, dos Madodas da Bola, uma doda moçambicana esteve em ação. Nós pensávamos que ele não podia jogar ainda na Liga dos Campeões, porque veio para o Atlético de Madrid em fevereiro, mas jogou. Reinildo Mandava, acabado de chegar ao Atlético de Madrid, esteve lá na defesa do Atlético no jogo com o Manchester United de CR7, Cristiano Ronaldo. Mandava, embrulhou-se algumas vezes com Ronaldo. Bom defesa, moçambicano, sólido, sem espalhafatos. Ronaldo que o diga. CR7 não marcou, quem marcou foi JF7, João Félix, do Atlético Madrid, colega de Ronaldo na seleção portuguesa. Golaço! Mas United empatou a 10 minutos no fim pelo substituto Elanga, que marcou na primeira jogada em que esteve envolvido. Atlético teve azar, 2 bolas à trava. Em Lisboa, Benfica e Ajax da Holanda empataram a 2 golos. Ajax esteve a ganhar por 2 vezes. Em Inglaterra, ontem, Liverpool deu que basado ao Leeds, 6-0. 3 golos em cada parte. Está agora a 3 pontos do líder, o Manchester City. No futebol feminino, ontem, aconteceu à Guiné-Bissau aquilo que todos já sabíamos ia acontecer. Isto nos jogos de qualificação para o CAN feminino em Marrocos em meados deste ano. Guiné-Bissau foi eliminada, perdeu com o Burkina Faso por 1-0, depois de ter já perdido a primeira mão por 6-0 em casa. Foi à vida. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim marcamos o ponto final, destaque na imprensa americana, e hoje vamos ver o que aqui o USA Today escreve. Rússia invade a Ucrânia, NATO diz que a Rússia será responsabilizada. Produziu Liu Sahiro, editou e apresentou Amancio Miguel. Voltaremos amanhã, de seguida a terceira parte, com o Álvaro de Andrade. Boa noite.
Esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português desde Washington, nesta quinta-feira, 24 de fevereiro, aos microfones Álvaro Lugero Andrade. Bem-vindos a esta emissão.
Estamos a transmitir ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde e do retransmissor da Voz da América em São Tomé e Príncipe. No computador, no telemóvel e no tablet, estamos na internet em voaportugues.com, na nossa página e também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com a referência VOA Português. Para contactos com a redação central aqui em Washington, temos disponível o nosso número do WhatsApp. Mais 202-251-9466. A produção desta emissão é assegurada por Léo Sarrilo. Títulos de atualidade mundial a serem desenvolvidos mais à frente, Rússia invade a Ucrânia e combate-se em todo o perímetro do país. Países ocidentais vão anunciar medidas para isolar financeiramente a Rússia. No Burkina Faso, a Comissão propõe um período de 30 meses de transição para um governo civil. Começamos aqui uma série de notícias na última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América desde Washington. O presidente americano Joe Biden reuniu-se nesta quinta-feira, de forma virtual, com aliados do G7, as sete maiores economias do mundo, para definir uma série de novas sanções contra a Rússia depois do início da invasão à Ucrânia. Na Casa Branca, Biden manteve também um encontro com a sua equipa de segurança nacional. O presidente vai falar à nação dentro de sensivelmente 20 minutos e irá anunciar mais sanções contra a Rússia. Na noite de ontem, após o início da invasão pela Rússia, Joe Biden condenou o ataque não provocado e injustificado. Ele disse em comunicado, estou a citar, o presidente Putin escolheu uma guerra premeditada que trará uma perda catastrófica de vidas e sofrimento humano. Biden acrescentou que somente a Rússia é responsável pela morte e destruição que o ataque trará e os Estados Unidos e seus aliados e parceiros responderão de forma unida e decisiva. O mundo responsabilizará a Rússia, acrescentou o presidente, que, como disse no início, dentro de momentos vai anunciar novas sanções contra a Rússia e outras medidas que os Estados Unidos e os seus parceiros europeus estão a tomar. Do ponto de vista de reações a nível dos países africanos de língua portuguesa, até agora, apenas o presidente de Cabo Verde e o primeiro-ministro do arquipélago manifestaram a sua preocupação e condenaram a ação de Moscovo. José Maria Neves escreveu na sua página no Facebook que é uma guerra sem sentido e que Cabo Verde tem defendido sempre o respeito pelo direito internacional, diálogo, a paz e a solução negociada dos conflitos. Por seu lado, o chefe do governo, Luís Correia Silva, afirmou que esta crise internacional perante a intervenção militar da Rússia na Ucrânia coloca em elevado risco a paz e a segurança globais, ato que Cabo Verde condena, apelando à procura de soluções por via diplomática e de diálogo. Entretanto, o governo da Guiné-Bissau contactou os poucos cidadãos que residem na Ucrânia e ofereceu-lhes a possibilidade de serem evacuados através de Portugal em caso de necessidade ou se assim o quiserem. Em Moçambique cresce o número de empresários e agentes económicos que, segundo a Confederação Económica da Moçambique, a CTA, têm abandonado o país devido ao aumento de raptos. A CTA queixa-se da falta de colaboração por parte do Ministério do Interior, numa altura em que o Presidente da República sugeriu que os comandantes que não conseguem combater os sequestros devem colocar o seu lugar à disposição. Enquanto isso, o Serviço de Investigação Criminal apresentou 3 indivíduos acusados de raptos. Alfredo Júnior, desde Maputo, com os detalhes.
A crescente onda de raptos continua a preocupar Moçambique, onde de 2018 a 2021 foram registrados 30 casos de sequestros de empresários ou seus familiares. Só no mês de fevereiro corrente, Maputo registrou 2 casos de raptos, o que levou a comunidade empresarial a lançar um grito de socorro, numa altura em que vários homens de negócio têm abandonado o país, segundo revela Pedro Baltazar, presidente do Pelouro de Segurança na Confederação Empresarial CTA.
que o fenómeno dos raptos tem vindo a impactar negativamente o tecido empresarial, tem vindo a retrair os investimentos, tem vindo a provocar alguma saída maciça de empresários que decidiram desinvestir em Moçambique. Isso podemos afirmar com segurança.
Para contribuir na solução deste crime, a CTA propôs a trabalhar com as Forças de Defesa e Segurança. Porém, Zuleide Calumia, vice-presidente da Confederação, lamenta a falta de proatividade no seio do Ministério do Interior, que coordena a polícia.
Na interação com o Ministério do Interior, não vislumbramos a mesma dinâmica, tendo a CTA endereçado a este Ministério um conjunto de matérias para discussão, que inclui o combate aos raptos e mitigação dos seus efeitos.
Agentes da Polícia e do Serviço de Investigação Criminal, SERNIC, são tidos como estando por detrás deste crime organizado, o que levou o Presidente da República, Filipe Nyusi, a convidar os comandantes que não conseguem combater os raptos a colocar o lugar à disposição, porque a confiança que garantiu ao posto já não existe.
É um migrante ser comandante de uma esquadra onde toda a gente sabe que dessa esquadra saíram sequestradores. Não permita a infiltração de indivíduos com objetivos dúbios, contrários aos nossos princípios de Estado.
Em resposta à elevada onda de críticas, o comandante-geral da Polícia, Bernardino Rafael, anunciou mudanças nos comandos das esquadras em vários pontos do país. Entretanto, o SERNIC diz que continua a investigar esse crime e a desmantelar alguns grupos envolvidos nesses atos, tendo nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, apresentado um cativeiro e três indivíduos, incluindo duas mulheres, detidas que, segundo o porta-voz desse serviço policial, Hilário Lolli, eram há muito procurados devido ao seu envolvimento em saqueio. Alfredo Júnior, para a Voz da América.
Na Guiné-Bissau, o presidente do Partido Africano da Independência da Guiné de Cabo Verde, PIGC, responsabilizou hoje o chefe do Estado, Umaru Sissoko Embalo, por qualquer atentado contra a vida dele e atribuiu ao chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, General Biagé Nantan, a responsabilidade pela atual situação no país. Ao falar para jornalistas e para centenas de militantes na sede do partido, Domingos Simões Pereira disse que temos de chamar a atenção do general, de que pode estar a ser usado e amanhã é quem terá de responder por tudo o que aconteceu. Depois de revelar que conhece Nantan há cerca de 40 anos, o antigo bem-ministro foi peremptório ao afirmar que ele é o principal responsável por esta situação.
A aberração de que estamos a falar hoje, assim como a montanha de violações que se têm vindo a produzir, em que agora a lei, a Constituição e os tribunais foram substituídos por ordens superiores, em que o Sissoko, a partir do conforto do seu palácio, pode chamar a qualquer entidade e ordenar o que pretende. Só é possível porque tem e conta com a cobertura militar. E o principal responsável por esta situação é um homem que eu prezei muito e que tinha muita estima por mim, mas que, a dado o passo deste percurso, decidiu enveredar por outros caminhos, que se tem traduzido numa oposição ferrenha contra o nosso partido, sem entendermos qual a razão para esta posição. Me refiro ao atual chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas.
Simões Pereira disse lamentar que, em vez de exigir um inquérito rigoroso, sério, isento e competente, a alegada tentativa de golpe de Estado do passado dia 1 de fevereiro, ouvimos ser ordenada a prisão de pessoas, não seremos baseados em que indícios, casas de pessoas serem violadas sem mandado judicial, acusações políticas transformadas em sentenças para cumprimento imediato, disse Simões Pereira. Ele afirmou também ter alertado o secretário-geral das Nações Unidas, o presidente em exercício da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e o presidente da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa que a sua vida está em perigo e que, se algo acontecer a ele ou aos seus camaradas, disse Domingos Simões Pereira, perguntem a eles e a Umaru Sissoko Embalo. Fim de citação. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha. A rubrica é assinada pela Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta sua emissão vespertina em português, em que temos connosco, como sempre, todas as semanas, a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Deste lado vamos andando. Espero que a Ana esteja bem e os nossos amigos também.
E doutora, vamos hoje falar de uma doença tropical negligenciada que eu tenho já a dizer à partida, não é fácil de pronunciar este nome. Esquistossomose, doutora. É uma doença talvez tão complicada quanto o nome, doutora. O que é esta esquistossomose?
Olha, Ana, de facto o nome é bastante complicado, mas importa dizer que popularmente esta doença é conhecida como xistose, dependendo do país onde a pessoa se encontra, e alguns países tratam por bilharziose.
Uhum.
Por exemplo, aqui, no meu contexto, as pessoas conhecem o nome de bilharziose e conseguem, inclusive, identificar. Então, esta é uma doença que é infecciosa, que é causada também por um parasita, e que esse parasita pode ser encontrado em água de rios e lagos e penetra através da pele e que causa uma série de sinais e sintomas que dependendo da evolução, pode se tornar num quadro relativamente grave.
Doutora, como é que, portanto, é um parasita, não é? Como é que este parasita entra dentro do corpo? Diz-se que é através da água que se consome, água, por exemplo, de lavar.
Olha, esta é uma doença que tem no homem o seu hospedeiro. Portanto, esse parasita vai se hospedar no homem de forma definitiva.
Uhum.
Mas precisa que haja caramujos de água doce, que são os hospedeiros intermediários. Então, como é que se dá a transmissão? A transmissão deste parasita ocorre através da liberação dos ovos pelas fezes do homem. Se uma pessoa está infectada e vai defecar, vai libertar os ovos deste parasita, e quando essas fezes entram em contato com água,
uhum,
os ovos vão libertar as larvas e que vão dar continuidade ao ciclo de transmissão. Portanto, se libertam os ovos nas águas,
uhum,
e formam-se novas larvas, essas larvas vão infectar as águas e nós consumimos e nós usamos aquela água, não é?
Uhum.
Muitas vezes essa doença acomete as crianças que tomam banho nos rios. E este parasita vai penetrar a pele do homem, não é?
Uhum.
E vai causar doença através da penetração da pele.
Uhum. Portanto, vai-se depois reproduzir dentro do organismo. Alguns órgãos em particular que este parasita afeta? Ou pode aparecer, por assim dizer, os seus sintomas em qualquer parte do corpo?
Bem, primeiro dizer que esta doença vai ter uma fase aguda e uma fase crónica. E na fase aguda apresenta manifestações clínicas como coceira e dermatites na pele. Pode,
uhum,
ter febre, tosse, diarreia, enjoos, vômitos e emagrecimento. E depois temos a fase crónica. A fase crónica geralmente é assintomática, mas pode haver episódios de diarreia e intercalado com pressão de ventre, e pode evoluir para um quadro mais grave em que vai afetar o fígado, e o fígado vai crescer, o baço também pode ser afetado e o baço crescer,
uhum,
e finalmente pode levar a hemorragias, quer seja a nível do esôfago, mas também pode fazer com que haja um crescimento da barriga, porque vai haver líquido dentro da barriga. O abdômen vai ficar dilatado.
Portanto, isto é, por assim dizer, é uma doença que tem a ver muito com também com o meio ambiente, não é? Em que nós nos movemos.
Naturalmente.
Uhum.
Naturalmente. Essa é uma doença típica de relacionada à higiene e o saneamento do meio.
Doutora, Como é que se detecta, portanto, tem esses sinais, não é? Que podem ser sinais de alguma forma, que podem ser confundidos com outras doenças. Como é que uma pessoa pode questionar-se se poderá estar infectada com algum parasita e como é que um médico, de facto, chega a essa conclusão?
Bem, o diagnóstico desta doença, Ana, eu penso que é relativamente simples, naturalmente dependendo do contexto onde nós estamos, porque é um diagnóstico feito através de exame de fezes, tem que ser fezes de 3 dias, e nesse exame são pesquisados os ovos deste micro-organismo que nós referimos. Mas para além disso, pode ser solicitada a realização do hemograma, que normalmente pode estar alterado, e outro tipo de exames, como uma ecografia abdominal, que é para verificar o aumento e o funcionamento do fígado e do baço. Portanto, são meios diagnósticos que estão disponíveis em grande parte dos contextos e que podem mais facilmente ajudar no diagnóstico desta doença.
Doutora, uma vez diagnosticada, o que é que o médico aconselha que se faça? O que é que o médico faz em termos de tratamento?
Bem, o tratamento é feito com remédios antiparasitas e que estes remédios, o principal objetivo é matar e eliminar o parasita, tão simples quanto isso. Mas o médico também pode recomendar o uso de algumas pomadas, no caso em que a pessoa apresenta-se com coceira na pele, pode indicar algumas pomadas para minimizar estes sintomas. É importante a pessoa manter-se bem hidratada, ingerindo bastante água, e em algumas situações também pode recomendar o uso de analgésicos para baixar a febre ou a dor abdominal. Pessoas podem ter dor abdominal. E isto naturalmente vai variar de pessoa para pessoa, mas o tratamento mais importante é este, que vai matar e eliminar os parasitas. Os outros são complementares e vão variar de acordo com os sintomas que a pessoa apresentar.
A doutora mencionou que este parasita, portanto, entrando no corpo, pode afetar alguns órgãos. O facto de afetar alguns órgãos poderá também criar problemas nesses órgãos, que têm a ver só com esses órgãos e não têm a ver necessariamente com esquistossomose?
Bem, naturalmente há outros órgãos que são afetados, e dependendo da altura do diagnóstico, não é? Se a pessoa não for diagnosticada imediatamente, o risco da pessoa ter complicações a nível de outros órgãos é maior. Por exemplo, falamos do aumento do fígado e do baço, e isto pode também levar a uma anemia e também um atraso de desenvolvimento em criança. São consequências que naturalmente não são nada desejáveis, não é? Então, dependendo da altura em que for feito o diagnóstico, pode ser que outros órgãos estejam bastante acometidos ou não.
Doutora, falou de caramujos. O que é que são os caramujos?
Bom, os caramujos são uma espécie de, vamos lá, de caracóis, não é?
Aham.
É uma espécie de caracóis que acabam sendo os hospedeiros intermediários deste parasita que nós falamos.
Pronto, eu queria acreditar que era de facto algum bichinho na água, mas não tinha a certeza da palavra caramujo. Talvez a nossa audiência saiba mais do que eu, né, de facto. Doutora, esta doença tem cura? A esquistossomose tem cura?
Sim, é uma doença que tem cura, mas quando o diagnóstico é feito logo na fase inicial da doença. E se o diagnóstico é feito imediatamente e o tratamento também é iniciado o mais cedo possível, há uma chance muito maior de eliminar completamente os parasitas e evitar o surgimento de complicações, como aquelas que já nos referimos anteriormente. Por isso mesmo, em caso de haver uma suspeita que a pessoa está com vermes, tem que se iniciar a toma dos medicamentos o mais rápido possível, porque as chances desta pessoa ficar curada são muito, muito maiores quanto mais cedo iniciar o tratamento.
Tal e qual como outras doenças, doutora, há aqui um peso, por assim dizer, que se chama meio ambiente, aquilo onde nós vivemos. O que é que se deve fazer para se evitar ser contaminado?
Bem, conforme dissemos, esta é uma doença que tem relação com a higiene e saneamento do meio. Então, a prevenção tem que ser feita, ou pode ser feita, através de medidas básicas de higiene, como, por exemplo, evitar o contacto com água das chuvas e enchentes, principalmente águas paradas, não andar descalço na rua, na terra ou em riachos de água doce. Beber água tratada, pode ser fervida, filtrada ou menor potável. Portanto, são cuidados que devem ser feitos principalmente nos lugares onde o saneamento não é adequado e o esgoto corre a céu aberto. Portanto, são medidas básicas, Ana, tanto para a prevenção desta doença como para muitas outras doenças diarreicas, entre outro tipo de doenças infecciosas. Portanto, são medidas gerais e básicas de saneamento.
E pronto, doutora, vamos então dar por concluído mais esta edição de Saúde, em que tivemos hoje a falar de mais uma doença tropical chamada negligenciada. Estivemos a falar da esquistossomose, ou mais facilmente para dizer, doutora, pronunciar, bilharziose, que é como as pessoas a conhecem. Nós vamos então voltar para a semana, para voltar aqui de novo a falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Até lá, não esqueça, pode entrar em contacto connosco e sugerir algum tema de saúde que gostaria que a doutora Graça aqui falasse sobre ele. Portanto, a Voz da América está à vossa disposição, não esqueçam, através do nosso número do WhatsApp ou através mesmo até do Facebook. Vamos então despedir-nos do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde ou o melhor possível e, como sempre, doutora, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Voltamos a falar para a semana e até lá lembra-se da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E quando caminhamos para o final desta emissão da Voz da América, o João Santa Rita chega agora com o desenvolvimento das notícias internacionais.
Forças russas invadiram hoje a Ucrânia nas maiores operações militares desde o fim da Segunda Guerra Mundial, atacando forças ucranianas no leste do país e disparando mísseis contra diversas cidades, incluindo a capital, Kiev. Forças ucranianas estavam a combater hoje tropas russas em quase todo o perímetro do país, incluindo na fronteira com a Bielorrússia. Tropas russas entraram também na Ucrânia em zonas do Mar Báltico e do Mar de Azov e no sul do país. Registavam-se também combates perto de um aeroporto militar perto da capital, Kiev. As autoridades ucranianas admitiram ter perdido território na região de Kherson, perto da Crimeia. Milhares de residentes estão em fuga da capital, Kiev, e de outras zonas do país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu resistência. O presidente russo Vladimir Putin disse que o que chamou de uma operação militar especial visa a desmilitarização e desnazificação da Ucrânia, que fez parte da União Soviética, mas que se tornou independente em 1991. Putin avisou contra qualquer interferência na operação russa e disse que isso levaria ao que disse ser consequências nunca anteriormente vistas. Os Estados Unidos e os seus aliados ocidentais condenaram de imediato a invasão. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deverá falar dentro de momentos ao país, mas numa declaração por escrito, Biden disse que só a Rússia é responsável pela morte e destruição, prometendo uma resposta unida e decisiva de todos os aliados. Biden reuniu-se hoje com o Conselho Nacional de Segurança, aqui em Washington, para discutir uma resposta. O responsável pela política externa da União Europeia, Josep Borrell, disse que o Bloco vai responder nos meios mais fortes possíveis. A União Europeia está a preparar um pacote de sanções que visa isolar totalmente a Rússia do sistema financeiro mundial. Os dirigentes das principais economias do mundo, o G7, emitiram uma declaração condenando o ataque à Ucrânia e os países da NATO vão reunir-se amanhã. Em Moscovo, a polícia deteve várias pessoas que tentavam manifestar-se no centro da cidade contra a invasão. Nos mercados financeiros, registaram-se quedas nas bolsas de valores, com Londres, Paris e Frankfurt atingindo em alguns casos mais de 5%. O preço do ouro e o valor do dólar subiram, enquanto o petróleo subiu mais de 8%, atingindo os $105 por barril pela primeira vez desde 2014. O presidente angolano, João Lourenço, está hoje em Kinshasa para participar com outros chefes de Estado na 10ª Cimeira de Chefes de Estado e de Governo de países signatários do Acordo Quadro para a Paz, Segurança e Cooperação na República Democrática do Congo e na região. Esta cimeira será presidida por Félix Tshisekedi Tshilombo, presidente da Congo Democrático. Os líderes vão avaliar os progressos alcançados no âmbito da implementação do acordo, que foi precedido de uma reunião técnica presidida pelo secretário-geral adjunto das Nações Unidas e enviado especial do secretário-geral para a região dos Grandes Lagos, Wang Xia, e outra dos ministros das Relações Exteriores e dos Negócios Estrangeiros dos países signatários do acordo. A Liga Africana de Basquetebol, BAL, está de volta. Voz da América junta-se à Primeira Liga de Basquetebol Masculino da África para lhe trazer a segunda temporada do BAL. O primeiro jogo é já no dia 5 de março. 38 jogos, 12 equipas a lutarem no Senegal, no Egito e no Ruanda para determinarem o campeão da temporada 2022. Sintoniza a Voz da América através das rádios parceiras para ouvir o que se passa. Temos reportagens pré-jogo, relatos, reportagens pós-jogo, destaques diários feitos pelos nossos melhores comentadores. Liga Africana de Basquetebol 2022, a Voz da América. Vamos ver quem é o campeão.
E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América desde Washington. De todos se despedem Leo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Obrigado pela sintonia, boa noite, até amanhã na rádio, porque podem continuar com a Voz da América na internet, voaportugues.com. E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A polícia de Honduras prendeu o antigo presidente Juan Orlando Hernández a 15 de fevereiro a pedido dos Estados Unidos, que exigem a sua extradição para ser julgado devido às suas supostas ligações contrafiguradas. Os Estados Unidos estão comprometidos em combater a corrupção e promover a democracia, o Estado de Direito e a responsabilização na América Central. Acreditamos que essas questões são fundamentais para um futuro melhor para a América Central, disse o secretário de Estado Antony Blinken em comunicado. Para avançar nessa prioridade, os Estados Unidos estão agora a desclassificar e a divulgar a inclusão do ex-presidente hondureño Juan Orlando Hernández na lista de atores corruptos e antidemocráticos dos Estados Unidos. Geralmente, isso torna os indivíduos na lista inelegíveis para vistos e admissão nos Estados Unidos. Hernández foi adicionado à lista no dia 1 de julho de 2021. De acordo com várias reportagens confiáveis na imprensa, Juan Orlando Hernández facilitou atos de corrupção e narcotráfico, usando os rendimentos de atividades ilícitas para financiar campanhas políticas. Além disso, Hernández foi identificado pelo nome em depoimento de testemunha juramentada num processo criminal federal dos Estados Unidos, como tendo recebido receitas de narcotráfico como parte do seu financiamento de uma campanha política. Os Estados Unidos continuam a usar as ferramentas à sua disposição para promover a responsabilização pela corrupção e outros ataques à segurança, estabilidade e aspirações democráticas do povo de Honduras, da América Central e do mundo. Continuaremos em parceria com funcionários do governo hondureño e membros da sociedade civil e do setor privado que demonstrem dedicação ao combate à corrupção e ao fortalecimento da governação democrática, inclusive como parte de uma política geral de combate às causas profundas da migração irregular na região, declarou o secretário Antony Blinken. Os Estados Unidos continuarão a apoiar o povo de Honduras no seu esforço para contribuir e continuar a se beneficiar de instituições democráticas, gerar oportunidades económicas equitativas e criar o futuro que desejam para si e para as suas famílias. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.